Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
E aí, quando a pessoa me manda uma mensagem, eu respondo cada direct meu, eu respondo por áudio, para ouvirem a minha voz, para saberem que sou eu, que não é outra pessoa que está falando.
Sensacional.
Dependendo da situação, eu faço um vídeo. Dependendo do nível de interação que eu já tenho com a pessoa, os mais fiéis ali comigo, eu já entrego o vídeo. Oi, gente!
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Charlene Teixeira, advogada pós-graduada especializada no mercado imobiliário.
Incorporador. Você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque pode ser impactado? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora www.maism2.com.br e saiba mais.
Charlene, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa.
Obrigado, Sérgio, pelo convite. Uma honra estar aqui. Queria deixar registrado que é meu primeiro podcast da minha vida, hein? Obrigada, prazer, uma honra.
Obrigado por ter aceito. Charlene é advogada e faz... Posso falar que faz sucesso nas redes sociais aí, falando de um assunto que não é dos mais legais, mas de um jeito muito mais leve, divertido e com conteúdo educacional. Como é que veio essa ideia, Charlene, de explorar o tema jurídico, né? Que é um tema pesado... Não é o tema mais atrativo para todo mundo, mas com uma linguagem mais leve e deixando ele mais gostoso, né, de se consumir.
Na verdade, foi uma ideia que foi se desenvolvendo ao longo do meu caminhar no mundo digital, né? Eu entrei, sou advogada, tinha um escritório, né? E o advogado tem essa imagem, né, Sérgio, de ser mais formal. A gente tem um código de ética, né, da OAB, que era cheio... Saiu agora semana passada, né, uma quebra... de padrão muito rebuscado, que advogado não podia fazer marketing, em nenhum momento dizia que não podia, mas também não tinha um que autorizasse. Então, o pessoal ficava muito engessado. E aí, eu comecei muito mais formal na rede social, comecei com uma rede social do escritório que eu tinha na época, não era nem o meu nome, e aí eu comecei a estudar um pouco de marketing digital e eu resolvi mudar para eu ser a marca, né? E eu comecei a entender... Até através do... Na verdade, eu vi isso através de alguns corretores que estavam no mercado, que eu vi que eles que estavam botando essa ideia... Eu aprendi com eles. Não sei se foram eles que botaram essa ideia no mercado, mas... Eu aprendi com eles que o corretor vendia muito mais quando ele estava ali como corretor, como pessoa, e não como empresa. Eu falei, cara, eu vou converter mais, vou trazer mais gente. As pessoas vão gerar uma identidade mais com a Charlene do que com o imobiliário otimizado, que era o nome do Instagram que eu tinha na época. E aí,
o nome é mais chato, né? Mas...
enfim. E como eu era do mercado imobiliário em geral, enfim, que bom que eu fui estudar marketing digital, né? Aprendi um pouquinho assim, mas já me ajudou. E aí...
Isso foi que ano que você fez essa mudança
de posicionamento? Então, foi final, meados de 2019.
Ah, agora? Bem recente.
Não, 2019? Não, foi um ano antes da pandemia.
Desculpa, 19, estamos em 21, a pandemia começou em 20.
Começou em março de 2020, não foi? Estou um pouco perdido. É muito tempo, às vezes eu olho para trás e falo, Jesus amado, né? A gente se perde no tempo. Aí, enfim, comecei, aí tá, a gente estava conversando aqui no offline, falei para o Sérgio que eu comprei lá o Érico Rocha para aprender, mas comprei e não assisti, óbvio, né? E aí eu achei que o curso ia entrar no sonho de noite quando eu dormisse, mas não veio, ficou lá e eu fui de tanto acompanhar conteúdo de outras pessoas, fui meio que entendendo como é que funcionava a coisa, assim, ia vendo quem estava dando certo, como é que estava dando certo, poxa, olha isso aqui, que legal que ele fez, e comecei a entender que as pessoas, e aí eu escolhi o Instagram como minha rede social de divulgação, eu acho que, eu só não tenho Twitter hoje, o resto eu tenho tudo, que está tudo largado, né? Tem que melhorar, mas eu estou focada no Instagram, e aí eu comecei a entender como é que o Instagram funcionava. O Instagram é o pessoal que está ali, apesar de estar em busca de conhecimento, as pessoas estão no momento de lazer delas assistindo, né? Então, cara, não adianta você ficar de terninho lá, toda chata, papapá, 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 cara, que isso não vai conectar, até conectar um ou outro que tem esse perfil. Mas, assim, a pessoa que tem esse perfil, ela só vai te procurar no momento de extrema dor. A minha área, ela só iria me procurar no momento de extrema dor. E eu falei, cara, eu tenho que fazer o negócio ficar mais interessante para a pessoa mais... E aí foi quando eu fiquei mais solta, eu comecei, aí eu entendi que eu tinha que colocar mais vida pessoal ali também, né? Eu tinha que conectar ser humano com ser humano, não adiantava só botar o nome Charlene, tinha que ser a Charlene também ali, não só o meu nome. E aí eu fui quebrando um pouco dessa rigidez.
Sem a doutora, né? Sem doutora, né?
Sem o doutora, não. Doutora, eu nunca botei. Você nunca doutora. Botou. Nunca. Pelo contrário, eu dou liberdade para as pessoas me chamarem de chá lá, chá, e às vezes eu falo dicas da chá, chá bem para ficar bem informal mesmo.
Agora, o Charlene, aí, só fazendo um parênteses, o Charlene é bem, bem peculiar, né? A gente não vê muita Charlene.
É bem americano,
você,
né?
Foi a única Charlene da escola, da faculdade, ou tinha outras?
Da faculdade fui, e da escola, no segundo, no ensino médio, né? Que era meu segundo grau, na minha época era segundo grau. Teve uma Charlene lá, mas era com C e sem o I. O meu é Charlene. É bem doido, meu. É, Charlene. E lá fora tem o meu nome. Nos Estados Unidos, quando eu viajo, as pessoas acham normal. Hi, Charlene. Falam Charlene lá, né? É mais normal lá. Mas meu pai tirou esse nome, não sei, de um filme. Não, de uma música francesa. Charmaine, uma coisa assim. Não sei falar francês, gente. É uma música linda, romântica. E ele amava essa música e botou meu nome em homenagem a essa música. Enfim. E o nome do meu pai é Antônio, gente, Antônio Carlos. Não era nada de exótico.
Não era nada que exótico. E aí você transforma um pouco essa pegada mais técnica, mais um assunto mais pesado, em um conteúdo que você vai levar para o grande público, né? Desde o leigo, que não entende nada, até da pessoa que está procurando. E aí você começa a atingir mais gente.
Eu cresci de verdade, assim, na verdade eu cresci mais rápido, né, eu continuo crescendo, mas o meu spread de crescimento foi na pandemia, que aí, cara, tu ficava na internet quase que 18 horas por dia, né, parava para dormir e acordar.
São mais de 75 mil seguidores só no Instagram, né, muita gente.
Isso. E aí eu comecei a ficar, e aí foi quando eu comecei a entregar mais conteúdo e interagir mais. Aí eu comecei a fazer uma pancada de live. Live traz muita gente, trocar público, fazer essa co-parceria de live, esse collab é muito importante para quem quer crescer. Participei de um congresso Imob Talks, né? Você lembra? Foi de Garueda.
A gente participou juntos, sim. Uhum.
Juntos lá. Aquilo ali me alavancou muito. Eu conheci muita gente através daquele congresso. Fiz as lives com pessoas legais.
Eu te conheci
grandes,
através desse congresso.
Né? Então, foi um congresso muito importante para mim. E aí, depois desse congresso, eu participei também de um aqui no Rio com um curso de ensino grande para jovem advogado. Enfim, fui entrando aonde vinha. Vinha a oportunidade de me convidar, eu ia. E aí você vai aumentando a sua rede de networking. E aí eu consegui me levantar, alcançar. Daqui a pouco eu tinha gente falando comigo do Brasil todo. Fazendo consulta, dando assessoria e mentoria. Gente do Sul, do Nordeste, do Norte. Fui. E aí eu descobri o TikTok. Que todo mundo tem preconceito com o TikTok, eu adoro TikTok, tem TikTok lá que tá ativo, botei ele ativo agora de novo, porque o TikTok traz uma entrega absurda, ele tem um número de entrega, eu não vou saber agora de cabeça, não sei se o Instagram entrega 2%, 3%,
o orgânico,
né?
Dele é muito forte, né?
E o TikTok vai de 10, 15, 20, dependendo do pico que você tenha, da entrega que você faça. Então, diariamente, eu tenho público novo chegando no meu Instagram em decorrência do TikTok. Porque eu aprendi, eu também demorei. Quem acendeu a minha luz para o TikTok foi o Ricardo Martins, sim, que é um corretor, né? Que ele é explodido no TikTok.
E é engraçado que eu entrevistei ele antes dele bater a marca de, acho que de 100 mil, imagina. Hoje ele está com mais de 1 milhão.
Não, está tipo, explodido lá. E as pessoas tinham uma mentalidade muito preconceituosa, que só tinha criança e jovem, não é, galera, tem um público quente lá, muito bom. Cada dia entra mais e mais pessoas, a entrega orgânica. Você tem uma economia absurda, porque a entrega orgânica lá é absurda. E todo dia vem gente, o meu Instagram cresce um pouquinho, só de conteúdo que eu jogo no TikTok. Porque o TikTok, eu já entendi que ele faz mais sucesso com videozinhos mais curtos e com dicas com mais sacadas. Então, o que que eu faço? Eu entrego uma sacada e escrevo assim: para mais informações, me siga no Instagram. E deixo lá o meu link do Instagram na bio. Todo dia vem centenas de pessoas do TikTok. É absurdo, absurdo a quantidade de gente que vem lá. E aí, mas vem só um público frio. Não, gente, já fiz mentoria com gente que fez de lá, já ganhei aluno com gente, já tenho uma lista de espera para o próximo treinamento com gente que está vendo o TikTok. Já fiz várias consultas. Eu acabei de fazer uma consulta agora com uma aluna minha do treinamento que eu lancei mês passado, que ela me achou no TikTok. Então, assim, percam esse preconceito. Porque daqui a pouco,
Que só tem
infelizmente.
molecada, né?
Gente, não tem, não tem.
Tem que
Daqui a
saber
pouco
filtrar, né? Tem que saber filtrar.
Exatamente. Mas você vai filtrar com o conteúdo que você entrega.
Claro.
Um cara de 20 anos não quer ver o meu vídeo lá falando de. Por mais rosinha e fofinha e com musiquinha que esteja, ele não quer ver aquilo ali, ele não quer ouvir aquilo ali. Ele vai olhar o vídeo, pô, legal essa menina bonita e tal. E no segundo vídeo ele vai embora, ele não vai ficar. Ele não vai me chamar para fazer uma consulta. Então, assim, o próprio conteúdo por si só já é um filtro que eu faço.
Agora, a menina bonita atrai ou não?
Atrai. Atrai. Eu aprendi. Não, e eu estou sendo honesta com você, porque eu
Tá, claro.
aprendi.
A
Não sei se você
saber.
conhece o André Diamant,
Conheço.
do Sex Canva.
Conheço.
Então, graças a ele, eu consegui usar o meu favor isso, né? Porque as pessoas também têm um preconceito com isso, assim, né? De falar, ah,
A loira
bonita.
sofre mais preconceito que a morena?
Lógico, a loira burra, né? Sofre, sofre.
Agora, por
Não
que toda
adianta.
mulher quer ser loira?
Porque eu acho que a nossa base aqui do Brasil não é de loira, né? Loira seria o que é mais escasso, digamos assim. Então, automaticamente, o que é mais escasso chama mais atenção. E aí acaba que a loira arrumada, com batom de vermelho, de preto na rua, com salto alto, chama mais atenção. E o ser humano é carente por natureza, ele quer chamar a atenção de alguma forma. A mulherada vai lá e coloca um loirão no cabelo né? Loura é clara, é luz, assim, então elas colocam, mas eu acho que cada mulher tem a sua beleza e, enfim, eu nasci loura, eu sou loira e sou muito inteligente, graças a Deus, já tive uma educação muito firme em casa, assim, não tenho mais meus pais hoje, já foram embora, mas eu sou muito grata a eles. Na época eu odiava, ai, que saco estudar e tal, e hoje em dia dou graças a Deus, porque eu aprendi a gostar de ler. Meus pais eram, a gente na minha época, hoje em dia não mais, né? Mas na minha época você tinha que passar para uma universidade federal, porque essas que eram as boas lá atrás, não as particulares. Então, assim, eu estudei em colégio puxado. Sempre fui muito estimulada a ler em casa, então eu tenho uma base muito boa, graças a Deus. E aí, o tempo que eu tive casada, que eu fui mãe e tal, eu nunca deixei de estudar. Eu estava sempre buscando curso, me atualizando, viajando, fazendo pós, fazendo isso, fazendo aquilo, justamente porque a cultura de berço que eu tenho é que conhecimento que te faz alguém, né? Não o dinheiro propriamente dito. O dinheiro é uma consequência do que você entrega. Eu amo dinheiro, adoro dinheiro, adoro fartura e prosperidade, mas ele é uma consequência do que a gente entrega.
E você deve ser de uma geração parecida com a minha, uma idade parecida com a minha. É uma geração
84.
que é advogado, engenheiro e médico, né? Eram três profissões que todo mundo falava, né? Se falava qualquer outra profissão, não, eu vou fazer publicidade, eu vou fazer marketing, eu vou fazer administração de empresas.
Não,
Fugia um
publicidade já
pouquinho.
era tipo assim, super moderno, né? Hoje em dia é super normal, mas na
Hoje é
minha época
normal.
publicidade não, cara, hoje em dia não é mais publicidade, é marketing digital.
Sim.
Já tem outro nome. Eu tenho uma filha de 16 anos em casa, a realidade dela é outra, esquece, não. A gente já cogita a ideia se a faculdade é realmente necessária ou não.
Exato.
Já chegou nesse nível. Vai fazer uma faculdade, é necessário, mas o que você quer fazer da sua vida, né? Calma, eu já acho interessante ela viajar e estudar fora, ficar um tempo lá. Já acho que é melhor do que antes da faculdade, ela faz um intercâmbio em algum lugar para aprender alguma coisa. Já acho que é melhor. Então, mudou muito, né? E na minha época era isso, né? Você pode ser o que você quiser. É médico, advogado, engenheiro. Mas o que você quiser, desses três aqui. A minha mãe era advogada, meu pai fez engenharia, administração, direito e economia, mas era funcionário público, foi fiscal de renda aqui no Rio de Janeiro, do ICMS, ICMS. E minha irmã é advogada, casei com advogado, não tinha como. Sim, não tinha como, é um ser advogado.
E você entra no direito, então, como algo natural?
Na verdade, olha só, eu fiz concurso, né, na escola, quando eu acabei o ensino médio, eu fiz para administração industrial, eu cheguei a passar para uma federal aqui no Rio, cheguei a fazer 2 anos de administração industrial, estudei até cálculo 4, meu Deus, aquilo é uma loucura, porque eu botei na minha cabeça que eu ia ser funcionária da Petrobras. Eu acho, não sei por que eu ia trabalhar na Petrobras, que eu ia ser empresária da Petrobras, não sei o que aconteceu. E aí, dentro do curso de administração, você tem 2 cadeiras de direito lá dentro. E aí, quando eu tive aula de direito, eu me vi indo fazer estágio no fórum para assistir a audiência de conciliação. Falei, tem alguma coisa de errado aqui, gente. Eu, ao invés de estar indo buscar estágio na Petrobras, eu estou indo para o fórum para assistir a audiência. Aí eu entendi que eu não estava onde eu queria. Ou inconscientemente, o direito já estava dentro de mim, de tanta gente ao redor, né? E aí eu tranquei a administração, fui para direito, e aí eu me apaixonei, e eu acho que o direito hoje tem que estar como matéria básica nas escolas, gente. Tem que ter um mínimo de noção de direito. Todo mundo tem que ter uma noção básica de direito na escola, como a educação financeira também tem que ter na escola, né? Mas não é interessante, né, Sérgio, para eles
Sim,
botarem
não,
isso na escola.
Não interessa para tanta gente. E você, é. você se forma como... Você faz direito... E você faz algumas especializações depois. Você estudou em Harvard também? Você fez uma especialização fora?
Aí me formei em direito, aí comecei... Aí tirei a OAB, né, que... O advogado, ele se forma e se torna bacharel. Para ele começar a trabalhar, tem que tirar a tão famosa carteira da OAB.
Qual que é a sua opinião sobre a OAB? Porque se você fizer a faculdade e não tirar e não passar na prova, você não é advogado, praticamente. Né?
Você não pode advogar na justiça, mas você pode fazer advocacia extrajudicial, fora do judiciário. Mas eu posso te falar que eu sou um pouco a favor?
Claro,
porque
não.
Porque eu acho que faz um filtro, assim, senão é qualquer faculdade que dá um certificado de online, então, assim, hoje em dia...
Porque nos últimos anos surgiram faculdades e faculdades, né? Até de medicina.
Exatamente.
Tem faculdades com níveis não tão bons, direito com certeza também. Então, ter mais uma prova para nivelar é importante.
Eu acho que quem quer ser um bom...
E é uma prova difícil, não é fácil.
É uma prova difícil, sim. Eu acho que o cara que quer ser advogado mesmo, ele não está preocupado. A prova da OAB não é um quebra-mola, não é nenhuma barreira para ele. Ele sabe, ele vai ter que estudar para o resto da vida só. Só o resto da vida que ele vai ter que estudar. Então, estudar para uma prova ali não vai ser nenhum problema para ele. Eu acho até que o cara quer que tenha essa prova cada vez mais difícil para fazer um funil para terem advogados mais capacitados, né?
Claro. E como é que você entra no mercado imobiliário?
E aí, então, aí me formei e aí eu era casada com um advogado, mas ele trabalhava, o meu sogro, tinha porque ele faleceu agora no final do ano passado, e sogro é sogro porque mesmo que você se divorcie, sou divorciada há 5 anos já, mas essa relação de sogro e sogra para o resto da vida, tá, Sérgio?
Então, não tem sogro, né?
Não existe ex-sogro, você vai acumulando sogros e sogras, não tem, não existe. E isso acontece para você não poder casar com sogro e sogra. Sabia que é por causa disso? Para você não. Então,
eu desconheço alguém que casou com uma sogra, com sogro. Tem que ser uma paixão muito grande. Deve ter os seus casos aí.
Dizem que ódio e amor são polos opostos.
Tá muito
então
próximos,
pode ser que converta, né? Só se for assim, porque realmente. E aí, o meu sogro tinha um cartório de registro de imóveis aqui no Rio. Então, eu respirava esse assunto em casa, né? O pai da minha filha trabalhava no cartório, eu era substituto do pai. E fim de semana, almoço com a família domingo. Era esse assunto.
E é um dos maiores Vamos negócios do mundo. O cartório de registro de imóveis é um dos melhores negócios do mundo, né?
Era. E o dele era o da Zona Sul do Rio ainda. Então, pensa. Era uma coisa boa, realmente. Era um bom negócio aqui. Copacabana, Leblon. Não tinha crise ali. E aí eu acabei gostando, assim, de tanto ouvir no dia a dia, não tinha como, né? Ou eu tomava ódio e me separava no início do casamento, ou eu ia gostar daquilo ali, e acabei gostando do assunto. E aí eu fui para a PUC fazer uma pós em Direito Imobiliário, e conheci várias pessoas bacanas lá, e aí fiz amizade com várias pessoas do meio, juízes, embargadores, enfim, pessoal trabalhando no meio. Eu já tinha amizade com o pessoal trabalhando no meio por conta da família, né? A gente acaba convivendo. E aí eu só fui me encantando cada vez mais. E aí eu fui entendendo que o mercado imobiliário, ele trabalha com a vida, né? Propriamente dita ali. Ele trabalha com as férias. Ele trabalha com os fins de semana. Ele trabalha com sonho. A pessoa tá trabalhando, tá ralando. É empresário, é arquiteto, é médico, para comprar um imóvel ou para pagar as férias num imóvel de veraneio na casa de férias. Tudo tem o imobiliário no meio, na diversão, no dia a dia. Eu comecei a ter um olhar mais romântico do mercado imobiliário, né? E aí pronto, aí fechou o que faltava. Aí finalizei a pós lá, né, na PUC, fiz um curso de árbitro na época que existe o Tribunal Arbitral. Porque eu sou totalmente, apesar de eu ser advogada e ter feito ações na justiça, eu sou totalmente a favor do extrajudicial. Eu acho que você tem que aprender a resolver antes de entrar com uma ação contra a pessoa. Aí eu fui fazer um curso de árbitro, que nada mais é do que isso, você tentar uma conciliação entre as pessoas. Me especializei em árbitro, aí gostei tanto que resolvi ir lá para fora e fiz um curso em Harvard, que é para você aprender técnicas de negociação com as pessoas, né? Inovação e negociação. E eu vou te falar que o networking, você tá vivendo aquela experiência, é melhor que qualquer curso. O curso foi muito bom, mas trocar com as pessoas, que é uma... Na verdade, foi um mastermind em Harvard, pensa, claro, a situação. Assim,
e não só com advogados, imagino com pessoas de áreas diferentes.
Advogar, era uma turma, não sei se tinham 40 pessoas, agora não vou lembrar de cabeça, chegava a isso, e de 40, sei lá, 10% eram mulheres, óbvio, os homens imperam ali. E tinha piloto aéreo, tinha sheik árabe, tinha dono de loja de brinquedo na Ásia, e a gente tem um grupo do WhatsApp até hoje, muito hoje. Legal.
Maravilha.
Tinha uma carioca que morava lá fora, que o marido é empresário, foi lá para fora e ficou do meu lado, na sala, a Letícia. Tinha um paulista, de Brasil só tinha eu, uma carioca, mas que morava lá fora anos já, e um paulista, o Daniel, que ele trabalhava para a TIM, se eu não me engano, não sei se era Vivo ou TIM, e a empresa enviou ele para fazer o curso, para ele aprender a lidar com essas técnicas de negociação com cliente, né, por fora. E, cara, e é muito legal, é muito bacana você ver que, no fim das contas, todo mundo é igual, né? Acabava ali, a gente ia para o happy hour, todo mundo ia beber, bater papo. E talvez a riqueza desses happy hours somaram mais na minha vida do que o curso propriamente dito. O curso é maravilhoso, gente, mas é porque a troca de mentalidade, de jeito... O cara fala do negócio dele. Foi isso que você falou, é um mastermind que você tem ali, né?
E que você aprendeu? Foi sensacional. O que você ouviu, o que você aprendeu? Algo que você possa compartilhar aqui, alguma coisa que... Alguma coisa parece que simples, mas que você ouviu lá e hoje você coloca em prática. O que você pode trazer? Uma coisa
eu
legal.
Aprendi, e aí eu aprendi no curso também, né, lá que eles deram, que a gente se conecta com o ser humano. Isso foi primordial, assim, para mim. Então, quanto mais humana você for, e eu precisava ouvir isso, né? Porque o advogado, ele é muito formal. Ele é muito formal, sim. E você aprende, você absorve essa formalidade ao longo da graduação, sabe?
Quase não tem piada de advogado, né?
exatamente. Assim, eles têm que mudar também a forma de dar aula, né, na graduação. Tem que dar uma leveza, tem que mudar muita coisa lá, enfim. Mas, e eu aprendi isso no curso e também no mastermind de happy hour que a gente fazia, vivendo aquilo ali, que você tem que mostrar o seu erro, Você pode gaguejar, você pode falar errado, e você tem que expor o seu erro. Né? A gente tem medo de errar, e falou um negócio errado lá. Cara, isso conecta tanto com a pessoa. Isso, e quando você chega para o seu oponente, né? Vamos chamar de oponente, você vai fazer uma negociação entre duas pessoas. Eu estou lá com dois, com um cliente que me contrata, ele não quer processar, ele quer tentar um acordo. Aí eu vou para a parte adversa. E aí, quando eu chego para outra parte, a primeira coisa que eu mostro para ele são eu mostro para ele o ponto fraco. Eu já chego assim, olha, tô com uma bandeira branca aqui, você tem que chegar de cabeça baixa, já calma. E eu falo, não, tem que chegar de cabeça erguida, não vou mostrar fraqueza. Não, é o oposto, né? Se vai... Porque, assim, de duas uma, se você quer fazer um acordo, você tem que chegar manso. Não adianta tentar chegar cheio de estratégia com a cabeça. Então, não tenta o acordo, entendeu? Porque o cara tem que sentir a tua energia lá, que você realmente está ali para tentar um acordo. E para ser um acordo, as duas partes têm que ganhar. E as duas partes perdem automaticamente, né? Quando os dois ganham, os dois perdem de alguma forma. Então, quanto mais humano você for, e você mostrar alguma fraqueza para a pessoa, isso te conecta com uma pessoa que você quer fazer um acordo, com um cliente que você quer alcançar, com uma audiência que você quer ter. Se, pô, o microfone deu uma falha aqui, gente, calma aí, no meio do podcast, mostra isso, sabe? Mostra isso porque, cara, olha, o Sérgio é normal também, olha lá, dá um problema, dá um erro, nossa, enfim. E aí eu aprendi, acho que assim, aprendi muita coisa, e tem coisas que você vai somar, tem coisas que vão baixando ainda no meu inconsciente até hoje, né? Que eu vou lembrando, caramba, olha aquilo, tá? De vivências, de experiências de vida. Mas eu acho que o mais importante foi isso. Foi eu não ter medo de ser quem eu sou, de eu mostrar uma fraqueza e mostrar os erros. Conecta muito mais.
Muito bom. E você comentou do número de mulheres, né? Você sempre estava em desigualdade, né? Principalmente no direito ou em cursos fora. Hoje no mercado imobiliário, né? Hoje em tribunais, em conciliações que você atua, você vê cada vez mais mulheres ou ainda é uma grande maioria de homens?
Não, o número de mulheres
aumentou.
Aqui, a gente teve esse ano um estudo da OAB, que o número de mulheres aqui, na minha seccional aqui no Rio, na Barra da Tijuca, onde eu moro, ultrapassou o número de mulheres advogadas do que o de homens. Mas aí, vamos lá, gente, vamos fazer uma... Aí vem a Charlene fez administração industrial aqui com os cálculos. A população demográfica, né, é muito maior de mulheres do que de homens.
Sim.
Certo? Então, pelo amor de Deus, gente, naturalmente, por favor, o número teria, proporcionalmente, teria que ser maior, porque senão ia estar uma coisa estranha. Mas, então, eu acho que isso é um movimento natural da mulherada que não está mais sendo criada para ser dona de casa, para ser só mãe. A gente é mãe e outras coisas, eu não sou só mãe, eu sou a Charlene mãe, a Charlene profissional, amiga, enfim. E a galera que se divorciou, que foi o meu caso. Né? Eu fui criada para ser totalmente independente, casei com um cara totalmente família tradicional, machista e tal. Fiquei muitos anos sendo só estudante, mas também eu casei muito nova, com 18 anos, enfim. Mas assim, não trabalhei durante muitos anos da minha vida, mas nunca parei de estudar. E aí, talvez o divórcio tenha me feito correr atrás, mas lógico, eu tinha esse background de estudo, senão não ia ter conseguido tão rápido ter virado a página assim. Mas esse movimento de divórcios que estão acontecendo, de mulheres que estão tendo como referência outras, que estão ganhando espaço, né? A gente vê presidente mulher, a gente vê primeira-ministra mulher, a gente vê presidente de grandes empresas internacionais são mulheres. Então, a gente ter como referência, né, para modelar outras mulheres fortes é muito importante. E isso está dando força para as mulheres crescerem. Então, cada dia mais eu vejo mulheres mais atuantes. O meu público, que era maioria masculino, converteu em maioria feminino agora. A diferença é bem pouca, 53 de mulher e 47 de homem. Mas, assim, ultrapassou, porque eu acho que as mulheres estão se identificando comigo e eu acho isso muito legal. Porque atrair homem é fácil, né? Agora, atrair mulher é mais difícil. Porque tem uma coisa... Elas deixaram de ter a coisa da concorrência para admiração, entende? De se identificar. Sim.
Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário, você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. Você já chegou em algum lugar, ou uma reunião, alguma coisa que você foi representar alguém e alguém perguntou cadê o advogado e você teve que se apresentar e... Não, mas cadê o advogado? Já teve algum caso assim que normalmente não está esperando uma advogada, né?
Não. Já sofri preconceito. Implicitamente, já. Na própria OAB mesmo, sabe? Mas ela... A pessoa não para estudar a tua história de vida, para ver como é que é o teu currículo. Só olha a tua imagem. Mas calma aí, cara. Dá uma olhadinha no currículo dela, vê o que ela já fez, vai lá ver. Estuda a menina antes, deixa, dá uma oportunidade para ela mostrar quem ela é, e aí, infelizmente, é do ser humano esse pré-julgamento, né?
E você falou da questão, a questão também do divórcio, que foi uma etapa aí, sim, um divisor de águas. Alguns anos atrás, né, talvez assim, os meus pais se separaram, eu tinha 13 anos, né? Uhum. Faz mais de 30 anos. Nessa época... não era normal se separar, todo mundo olhava feio, né? Hoje eu tenho uma filha de 9 anos e ela já fala de separação, ela ouve na escola com muito mais naturalidade, né? Acho que está havendo muito mais divórcios do que havia 20, 30 anos atrás.
Muito mais. E eu não sei se isso é bom também, né?
Não sei se isso é bom, mas... Talvez as mulheres estão se libertando, não sei. A pandemia ajudou isso, né, nesses últimos 2 anos, mas não é só a pandemia, né? Acho que o número vem aumentando.
Por que que eu acho assim, né? Meus pais morreram casados, né? Eu tive uma criação... Eu casei para dar certo. Eu casei para morrer casada, né? Minha referência era essa. Mas, infelizmente, não ficou insustentável. Eu estava totalmente infeliz e daqui a pouco tudo fica ruim na vida, né? Você está infeliz e daqui a pouco seu filho não está bem também, porque você reflete, enfim. Fiquei 3 anos no casamento e tentei ao máximo salvar, mas não deu. Não estava feliz e estava muito nova para não estar feliz no casamento. Então, fui embora. E, graças a Deus, eu fiz isso. Mas, hoje em dia... Infelizmente, e eu acho infelizmente mesmo, porque eu acredito muito na instituição do casamento, vou casar de novo, eu acredito na instituição, eu gosto do casamento, eu acho legal ser um casal, mas não tenho pressa mais, já tenho filho, já casei, tem que ser com a pessoa que realmente... Você vai ficando cada vez mais... A solitude chega num momento da sua vida que a solitude fica até meio viciante, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque é tão livre... Né? Tá tão certo ali já a sua vida que botar uma pessoa ali requer uma adaptação. Então, tem que ser uma pessoa que dê certo. Assim, hoje em dia, eu tenho mais maturidade do que na época quando eu casei com 19 anos. Mas mais 50% dos pais da sala da minha filha são divorciados. Já ultrapassou da metade. Tem mais pais divorciados do que casados. Então, assim, e eu não acho bacana, porque... Se for por um divórcio que, cara, as pessoas tentaram e foi bom enquanto durou, mas depois acabou, ok. Mas eu tô vendo uma intolerância muito grande. Qualquer coisa separa, entendeu? E aí também já tá indo pro polo oposto, que é o que eu não acho bacana. Assim, as pessoas não tão... Tá mais fácil você separar do que você aprender a lidar com problemas. E aí, quando a pessoa divorcia... Não por conta do relacionamento, mas porque ela não sabe lidar com problemas, ela vai casar 5 vezes, 7 vezes, porque vai casar com outro, vai ter um problema, não vai resolver, vai separar, vai casar com outro, e aí meio que vulgariza, né, a instituição. Assim. Então não casa, gente. Vai tentando aí, vai, né? Não casa.
Agora,
vai,
por namora aqui. Por outro lado, os casamentos estão mais tardios, né? As pessoas estão casando mais tarde.
Então, eu acabei andando com uma geração acima da minha, né? Eu casei, o meu ex-marido tem 10 anos a mais, então eu tinha 19, ele tinha 29, era muito jovem para homem até casar, mas era 10 anos a mais. Então, eu acabei fazendo amizade, minha filha entrou na escola, eu era muito novinha, as mães das amiguinhas eram mais velhas, então hoje em dia as minhas melhores amigas estão beirando 50, 40 e poucos. Então, eu não tenho essa referência que você falou aí. Agora que eu voltei para o mundo de solteira, que eu fiz amizade com gente mais da minha idade e tal, eu vejo muita gente divorciada na minha idade, Sérgio. Ou seja, casaram já divorciaram. Difícil Sim. Eu achar uma pessoa que nunca casou. Até acho um outro, mas talvez a Sara, com 16, seus filhos têm quantos anos?
5 e 9.
São pequenos, calma. Então, a geração deles vai estar mais ainda, né? É mais imprevisível ainda a geração
Não, porque
deles
do que a da minha filha. O que a gente percebe no mercado imobiliário, até falando na parte de inteligência de mercado, que as pessoas estão casando mais tarde. Até alguns anos atrás, as pessoas com 19, 20 anos já tinham um filho. Hoje estão casando depois dos 30.
E as mulheres não têm mais aquela ansiedade, preciso ter um filho, porque agora a mulher vai lá e congela o óvulo para quando ela quiser, Sim. Enfim, tem a medicina a favor, a própria sociedade já não exige dela, antes tinha, você vai casar quando?
E o filho? Uma obrigação, né? Então, uma pressão.
Exatamente, então a própria sociedade deu esse risco. A mulher hoje em dia quer ser independente, né? E aí também tem que tomar, eu acompanho, eu gosto do Wendell Carvalho, sabe quem é?
Sei.
Então, ele fala muito isso, assim, que a mulher tem que tomar cuidado também, senão ela perde um pouco da energia feminina dela e daqui a pouco ela se perde um pouco nessa coisa de querer mostrar que é competente, que pode, ela pode acabar se perdendo. E aí você não respeita a sua essência e pode não ser feliz também, né? Porque você fica muito nessa de provar, não tem que provar nada para ninguém. Gente. Se você quiser ser só dona de casa, vai, problema nenhum. Se quiser ser só mãe, vai. Se você é feliz assim, faz. Você tem que se respeitar, né? E eu vejo um movimento... Eu não sou feminista, eu sou o oposto disso. Eu acho que a mulher... Eu não sou a favor de cota para mulher em nada. Não sou a favor de cota nenhuma para lugar nenhum. Muito menos para mulher. Porque eu acho que quem precisa de cota é quem tem um prejuízo em relação a alguma coisa. E eu não acho que eu tenha prejuízo em relação a nada na frente de um homem. Eu acho que eu sou tão competente quanto ele para alcançar qualquer cargo. Então, não preciso de uma exclusividade. Eu posso estudar e mostrar que eu sou capaz e chegar lá sem ter que ter um tratamento especial. Entende?
Claro.
Então, eu acho que estamos de igual para igual.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. E você citou o Wendell Carvalho, citou o Érico Rocha, que são pessoas, são gurus aí do marketing digital. Não é muito normal uma advogada estudar marketing digital. Como é que você caiu no marketing digital? Qual foi o estalo que você quis mergulhar de cabeça e estudar para começar a aplicar no seu dia a dia?
Justamente isso. Assim, eu sei que o assunto que eu entrego, eu só vou conseguir a atenção das pessoas quando elas tiverem uma dor, né? Ou quando eu adiantar uma possível dor. Ou ela já está em dor, ou eu coloco um medo nela, dizendo, olha, se você não fizer isso, pode acontecer aquilo lá. Então, vem aqui para aprender, ou para me contratar, pra fazer uma consulta, enfim. E aí eu falei, cara, mas será que tem que ser assim? Será que tem que ser sempre assim? Né? Será que não dá para ser mais atrativo? Será que não dá para melhorar? Será que não dá? E aí, por conta de querer um alcance maior, de querer crescer mais, e de querer... Eu adoro ser diferente, eu adoro, assim. Falo assim, nossa, mas você é diferente. Para mim, é o maior elogio que tem a falar que eu sou estranha, ou esquisita, ou diferente, porque eu acho sensacional isso. Eu não gosto do comum, do regular. Então, em busca de uma inovação mesmo, e talvez com essa mentalidade de ter estudado fora, lá em Harvard, que o curso foi de inovação, de ver onde está o novo, onde eu posso me destacar. Aí eu tinha essa sementinha da inovação e comecei a buscar no marketing digital pessoas que pudessem me agregar isso. E a minha busca é diária, acho que até o dia que eu morrer. Eu adoro assistir conteúdo do YouTube, adoro assistir conteúdo raiz lá e... Eu escuto podcasts de várias pessoas diferentes. Eu estudo de um tudo, desde física quântica até a constituição mais raiz lá, passando pelo marketing digital, Érico Rocha, enfim, adoro tudo isso. Dou uma analisada no pessoal que está se destacando em todas as áreas, desde moda até nutrição. Cara, o que aquela pessoa está fazendo de legal ali que eu posso adaptar? O que ela está fazendo que chama atenção? Porque, no fim das contas, todo mundo é ser humano. Não interessa se ele quer consumir um vestido bonito da loja tal, se quer aprender algo sobre nutrição ou se está com algum problema na área jurídica. É um ser humano, e ser humano conecta com emoção. Então, o que o fulaninho da Escova, o que o Ricardo Martins, broker, faz que ele conecta na pessoa, que a Charlene pode fazer aqui, que vai conectar adaptando para a minha área, botando a minha personalidade em cima. E eu vou lá e vejo, pô, o cara é engraçado, o cara tem mais sacados. Então, o cara, ele cutuca, né? Ele vai lá e coloca uma pimentazinha no assunto que está explodindo. E aí você vai pegando, vai adaptando
e
isso.
Não é copiar, né? Você olhar boas não. referências e trazer para o seu dia a dia algo que pode funcionar também.
Não é copiar, porque a cópia não funciona, gente. A cópia funciona ali para pegar uns desavisadozinhos, daqui a pouco fica chato. E por quê? Porque quando você coloca a sua personalidade, você tem prazer de fazer aquilo, entendeu? Você tem que se divertir fazendo sua rede social, tem que ser uma coisa legal. O Sérgio está aqui fazendo um podcast às 7h30 comigo da noite, ele gosta de fazer isso. É um prazer para ele fazer isso, tenho certeza, senão ele não estaria chegando no centésimo dele já. É uma coisa que traz prazer para a sua vida. Então, assim, as chances são enormes de você continuar nisso com todo o prazer do mundo e ir para frente, porque não é um peso na sua vida, entende?
Claro, com certeza.
E copiar alguém não é legal, é chato.
Não é legal. E aí você falou dessa importância do marketing digital, e aí com o marketing digital você começa a ter públicos diferentes, né? Estudantes, advogados mais tarimbados, mais experientes, curiosos, investidores,
corretores, construtores.
E aí, como é que foi sua reação quando você começou a passar, começou a receber um número de mensagens significativas, que eu imagino que você deva receber bastante mensagens por dia. Como é que foi essa reação? Como é que você lida com isso? Você tem alguém para te ajudar? É você que faz isso?
Eu sou 100% responsável pelo meu Instagram, ainda sou a louca, né? Eu todo dia recebo, acho que umas duas ofertas de gente se oferecendo diariamente, Nossa, você não está precisando de alguém? Você está precisando de alguém? Gente, não, eu estou apegada, eu tenho que ir para o psicólogo para desapegar, porque não está... O olhar do leigo olha para o meu Instagram e acha legal, mas para quem é técnico, está vendo que sou eu que faço. Mas é isso que a pessoa não entende. Eu quero que vejam que sou eu que faço. Foi aquela coisa de conexão do não estar tão perfeito assim. Eu acho que é isso que faz crescer. Se a pessoa fala assim, não, ela está meio estranha aqui. Não, tudo bem, ela que faz, tudo bem. E aí, quando a pessoa me manda uma mensagem, eu respondo cada direct meu, eu respondo por áudio, para ouvirem a minha voz, para saberem que sou eu, que não é outra pessoa que está falando.
Sensacional.
Dependendo da situação, eu faço um vídeo. Dependendo do nível de interação que eu já tenho com a pessoa, os mais fiéis ali comigo, eu já entrego o vídeo. Oi, gente, também bom dia. Tem um público que é muito legal isso, cara. Você vai fazendo amizade com pessoas que você nunca viu ao vivo. É muito legal. Pessoas que me alimentam com informações diariamente, sabe? Tem pessoas que vão lá, olha, saiu isso aqui no mercado financeiro hoje, saiu isso aqui não sei o quê, olha a matéria tal, doutor, assim, pessoas que são praticamente uma parceria ali de pessoas que eu nunca vi ao vivo. E aí...
Chamam de doutora?
Sim. Alguns de chá e alguns de doutora, mas eu entendo como respeito, assim, tem gente que acha que vai... Cada um tem uma educação diferente. É engraçado você ver isso também, né? O cara que chama de chá não é mais abusado do que chama de doutor. Ele só tem um jeito diferente de lidar ali. E eu acho muito legal quando ele já se acha íntimo ao ponto de chamar de chá. Porque eu penso assim, tá dando certo, né? Se ele já acha que pode falar chá, é porque ele tá conectando mais rápido, né? Assim, tá ficando mais amigo mais rápido. E aí eu ainda faço, mas o primeiro lançamento que eu fiz foi com uma equipe, então assim, eu tenho já, inclusive eu tô conversando com você, desceu uma mensagem aqui já deles lá falando que tava entregue uma tabela, não sei que lá das quantas. Eles já estão meio que me ajudando, falam assim, Chá, vamos mudar a arte aqui e tal. Pode ser que eu abra mão de arte, isso aí eu acho que ok, mas eu acho que conteúdo para escrever sou eu que tenho que fazer, que é muito sério, coloca ali, o cara não é especializado na minha área. E a interação com o público, eu não abro mão, porque eu acho que é isso que converte mais. Então, assim, eu começo a delegar a parte prática, né? E aí eu nichei no mercado de leilão. Então, fechei com o cliente agora antes de entrar com você aqui, estava no Zoom com uma aluna que me contratou para fazer uma parceria com ela na arrematação. Ela, inclusive, é de São Paulo. Então, aí eu já tenho eu consigo delegar a captação de imóvel dentro da área que ela quer para terceiros. E aí eu pago, enfim, uma terceira pessoa que trabalha comigo para fazer isso. Aí eu já consigo, assim, tem coisas que eu consigo delegar que não vai fazer diferença. Eu fazer ou a pessoa. Lógico que a pessoa vai fazer o filtro e vai me entregar. Mas eu acho que o contato com o seu público no direct tem que ser você.
Nós
Entendeu?
temos muitos corretores de imóveis que nos escutam aqui, que nos assistem, e é uma dúvida do corretor também. No início ele tem que fazer um pouco de tudo, a gente sabe que é difícil, mas quando ele começa a crescer, começa a ter um pouquinho mais de recurso, ele pode terceirizar algumas funções. É isso que você falou,
Sim.
de vocês se mantendo mais estratégico naquilo que é a sua essência,
Isso. Que é o
e
que capta a
o
clientela, é
capta,
você.
e fazer o que você tem que fazer, mas trazer ajuda é sempre bem-vindo, né?
Sim, não, não. Assim, se você está trazendo ajuda, é porque você está crescendo, isso é um bom sinal, né? Então, foi aquilo que a gente estava falando antes de começar. É você conseguir entender que a parceria é ótima, porque você só consegue entregar porque você não está dando conta mais. E você não está dando conta que você está crescendo. E aí você vai fazendo outros filtros, né? E você começa a fazer filtro de preço também. Porque aí você já está agregando valor, né? Aí o acesso à Charlene já valorizou. Então o preço automaticamente pode subir de acordo
Subiu.
com o valor. E é isso, aí você começa a fazer outros tipos de filtro também, que é bem bacana.
E ultimamente você vem falando muito sobre leilão, né? Leilão de imóveis. A gente sabe que é um tema muito polêmico. Quando a pessoa ouve leilão, eu, particularmente, quando eu ouço leilão de imóveis, eu já penso em burocracia, complicação, preço reduzido, mas tem algo escondido. Que é o leilão de imóveis? O que você pode falar um pouco sobre leilão de imóveis? É seguro, não é seguro? Como que a pessoa tem que fazer da melhor maneira que realmente não tenha risco?
Então, a única maneira dela trabalhar com leilão e não ter risco é estudando, ou
Estudando.
contratando alguém da área que saiba. Ou você contrata, ou você tem o dinheiro e contrata alguém, ou você tem pouco dinheiro, estuda e vai para a arena, que eu chamo de arena, né? Que vai dar certo. Tudo na vida, gente. O Sérgio estudou como é que mexe no computador ali para gravar esse podcast, microfone, como é que funciona, internet. Ele tem que ter um mínimo de noção de como funciona para fazer essa operação aqui funcionar. Então, o leilão também. A gente tem uma cultura de que leilão não dá certo, justamente em decorrência de pessoas que achavam que só precisava ter dinheiro para entrar no mercado. Ah, eu tenho dinheiro aqui, eu vou lá, remato, tá bom. Não é assim. Existe a parte burocrática, existe um checklist que você tem que fazer de documentação, de certidão, mas se você fizer, dá certo, entendeu? Agora você tem que estudar. Então, de duas, uma. Ou você vai estudar e aprender como é que se faz e se atualizar, e aí você pode começar a fazer fonte de renda, assim. Tem várias pessoas que entram no mercado, não que querem arrematar, mas que querem aprender o assunto para fazer o que eu faço.
E é verdade que dá para ficar milionário com o leilão?
Dá. E eu provo isso dentro do treinamento lá. Dá pra ficar. Tem muita gente no mercado milionário que ficou milionário assim, alavancando, chamamos de alavancagem, né? O cara vai lá, começa com nada, o cara não tem nada. Tem um real, quebrou na pandemia, cara, tem dinheiro para fazer o mercado. Mas ele tem um amigo que, ou alguém da família, enfim, tem alguém que tem o dinheiro, mas não tem o conhecimento. O cara aí mete a cara. Pega emprestado com a vizinha, com a mãe, com o marido, com quem for. Alguém tem que botar fé naquela pessoa ali, né? Para financiar o treinamento. Ela vai lá, compra o treinamento da Charlene, do fulano. Hoje em dia tem algumas pessoas que me dão treinamento na área. Não posso falar das outras pessoas, só conheço o meu. O meu é muito bacana, porque eu entrego aulas gravadas vitalícias, acesso vitalício. um grupo de WhatsApp durante um ano. Essa, eu não estou vendendo porque, inclusive, a turma fechou, não entra mais ninguém. Então, isso não é um pitch de vendas, é só uma informação
fechado.
Mesmo.
Ninguém pode entrar agora.
Já, não dá. Essa já fechou. Inclusive, tem uma lista de espera para um futuro que eu não sei quando vou abrir, mas essa não entra mais. E aí, por quê? Eu entrego um grupo de WhatsApp durante um ano, eu prometi para eles um ano, ali diariamente eles tiram dúvidas comigo. Porque o cara vai assistir o curso gravado e aí ele começa a raciocinar em cima do que ele assistiu e dúvidas vão aparecendo. Então, eu acho indispensável você oferecer um acesso a tirar dúvidas. Não é o caso concreto dele, é tirar dúvidas do curso. Para o cara poder ter um acesso a você. E se o cara for esperto, e eu falo isso para eles, cara, se você está com um caso concreto, e eu não posso analisar o seu caso concreto, porque configuraria uma consulta, né, um caso específico, o que você faz? Você transforma o seu caso concreto para uma teoria, coloca no grupo lá e tira dúvida. Uhum. Não fala que é teu, fala, doutora, e se não sei o quê, não sei o que lá, e eu vou responder. Pronto, faz isso. E aí, é muito legal. E aí, além disso, do grupo do WhatsApp e desse curso gravado durante o grupo Vitali, as aulas vitalícias, grupo, durante um ano, eu ainda faço encontros no Zoom. Por quê? Porque as coisas vão se atualizando, né? Ainda mais no direito. O STJ entendeu essa semana que dívida de condomínio, se for... é avisada por leiloeiro, mesmo que esteja fora do edital, o quem arrematar vai ter que pagar. Uma coisa que saiu depois que eu gravei o curso. Então, uhum. assim, o direito como uma coisa dinâmica, eu entrego encontros. Amanhã a gente vai ter um encontro do Zoom.
E o Brasil é muito dinâmico, né? As coisas mudam e desmudam.
Muito dinâmico. Muito dinâmico, exatamente isso. E também porque eu acho que nesse momento do Zoom rola um networking muito bom. Que é quando eles se olham, o visual, eles conversam, eu abro para conversar, e aí é como se fosse um mastermind, assim. Um abre e fala da experiência, olha, eu estou olhando um imóvel não sei aonde, eu vi o problema aqui ou ali, então eu arrematei um aqui, foi muito legal, consegui um lucro de tanto. Então a gente rola esse mastermind lá com o pessoal.
A experiência é dividida, né? Não é só a sua experiência, a experiência do grupo,
exatamente.
Né?
Que é uma dica, até para mim também.
Claro.
Eles trazem casos, às vezes, falam, nossa, é verdade, aconteceu isso aí e tal.
Imagino que muitas vezes tenha negócios entre você e eles, ou entre eles, né? Com certeza aparece.
Eu acabo ganhando muita mentoria em decorrência de aluno. Eles acabam... O aluno que é muito cru, que nunca arrematou imóvel em leilão na vida, ele vai acabar me contratando por fora para pelo menos arrematar o primeiro dele. Ele não se sente seguro, então ele acaba me contratando para fazer isso. E eu quero... E para mim, o aluno só deu certo quando ele consegue arrematar um imóvel. Tipo assim, ah, deu certo, então. Ele fez o treinamento e conseguiu arrematar. A minha prova social é quando o aluno consegue arrematar um imóvel, né?
E eles compartilham essa experiência, consegui, arrematei, deu certo. Obrigado, Charlene.
Compartilha, aí eu ofereço. Quem arrematar vai ganhar uma plaquinha de arrematador, milionário, papá, tem todo um... E é muito legal. E aí, esses encontros eu gravo e entrego para eles ficarem também o resto da vida lá, com os encontros e tal. É muito, muito, muito legal, muito bacana.
Muito bom. E sobre seu estilo de vida, né? Você compartilha muito o seu lado pessoal também, você dosa muito assuntos do seu dia a dia do trabalho e com a sua vida pessoal, com a sua família, com a sua rotina de esportes. Tem lá o desafio da barra, lá que uma vez eu vi que você colocou lá. Como é que é essa questão de abrir um pouquinho a sua vida pessoal?
Eu abro, porque foi o que eu te falei, eu entendo que as pessoas... Primeiro, você atrai o público por algum gatilho que você deu, né? Você vai atrair por algum gatilho, por alguma curiosidade, alguma coisa. E você sustenta e mantém ele lá pela conexão que a pessoa cria com você. E para a pessoa se conectar com você, ela se conecta com o ser humano, e não só com a advogada, com a professora, com o que for. Então, eu preciso mostrar quem eu sou para a pessoa. Então, a Charlene tem que mostrar que é mãe, que divorciou, brinco, que está difícil arrumar alguém legal, eu faço piada com possíveis namorados. Tem várias mulheres que se identificam com isso, acho super engraçado. Faço esporte, mostro que tipo de esporte eu faço. Faço crossfit, de vez em quando faço musculação. Amo andar de bicicleta. Aí faço barra. Tipo, o meu desafio é fazer barra. Eu fazia 20 barras no crossfit. É. Entrei na quarentena, voltei a fazer nem 25. Falei, não, gente, vamos. Até sexta eu vou conseguir 15 e tal. E eu puxo o pessoal para fazer atividade física também. Né? Eu aprendi no marketing digital. A gente tem 5, né, né? Você tem que mostrar a vida pessoal, a espiritual, a atividade física, a social e a profissional. Então, é legal você mostrar como você está com seus amigos, sua vida social, o que você gosta de fazer, o que você gosta de assistir, o que você come, no que você é ruim, no que você é bom. Então, sempre que é possível, eu coloco ali, tentando equilibrar no dia a dia para não ficar nem muito pessoal e nem muito, né, para ficar atrativo e conteúdo, atrativo e conteúdo, né? Porque a pessoa também pode ficar ali só pelo meu lifestyle, porque senão eu não gero clientela, né? E se eu não entregar conteúdo, então eu deixo o feed mais para conteúdo. Interação de vida pessoal eu deixo mais para os stories, que é onde você conecta, né? A gente tem esse estudo que o que mantém o teu público fiel é o story mesmo. E hoje, inclusive, foi bem fraco o meu.
Que é uma gangorra. O Instagram é uma gangorra, né? É uma gangorra.
Gente, é uma loucura. Quando eles mudam alguma coisa, né? Alguma ferramenta nova, cai a entrega, aí você tem que dar pirueta para conseguir voltar ao alcance que você tinha, enfim. Mas tem dado bom aí, no fim das contas, graças a Deus.
E sobre a quarentena, você comentou que mudou um pouquinho a sua rotina, de todo mundo, né, normal. Teve algum lado, lógico, a pandemia, ainda estamos na pandemia, trouxe muita coisa ruim, mas o que você vê de bom, o que você traz de bom aí desse período aí, que todo mundo teve que olhar um pouquinho para dentro, né?
Assim, teve, lógico, o lado trágico disso tudo, né? Eu mesmo perdi gente na família, né? Enfim, mas eu vou te falar que, tirando o óbvio, que é uma doença, que a minha opinião é que a gente vai aprender a conviver, né? Vai virar uma gripe, não no sentido... Vai virar uma gripe no sentido de que a gente vai... O nosso corpo vai criar uma imunidade ao ponto de não ser mais tão
trágico,
letal como
sim.
é. Né? Então, a gente vai ter essa... Eu acho que a gente vai ter uma vacinação anual, não sei, enfim, como a gripe, e vai aprender a conviver com isso. Mas, para mim, na balança, foi muito boa. Foi muito bom, porque eu consigo hoje viver com a tão sonhada liberdade financeira e geográfica que eu sempre quis, né? Tanto que eu comprei o Érico Rocha muito antes de sonhar com a pandemia, já em busca disso. Já em busca de poder ter uma renda sem precisar ficar no escritório lá, aquela coisa. Apesar de eu ser advogada, eu sou uma advogada muito fora da caixinha, assim, já do extrajudicial. Então, eu mergulhei no mercado de digital e talvez por conta disso eu consegui mais rápido o que eu queria. Talvez se eu não ficasse presa em casa, estudando e tal, não viesse tão rápido. E aí o alcance da internet é nacional, é nível nacional, né? E aí eu tive um alcance muito maior, nível nacional. Pro meu lado espiritual, eu fiz uma imersão também, fui estudar física quântica e cocriação, umas coisas que eu adoro estudar nas horas de lazer. E aprendi a meditar de uma maneira mais orgânica, né? Desconstruir aquela coisa chata da meditação também, entendi. Tive ela como uma válvula de escape, né? Assim, eu tenho mais coisas boas para falar do que ruins, assim, adoro. Eu gosto muito de tudo que eu construí durante a pandemia. Para mim foi muito rica. Profissionalmente, pessoalmente, foi muito rica.
E a gente está num momento agora de mercado, onde está muita gente falando, e eu vi até você fazendo conteúdo sobre a reforma tributária. Qual que é a sua opinião, Charlene, sobre a reforma tributária que tá para se aprovar, essa segunda etapa? Vai ser bom, vai ser ruim? Muita gente de mercado imobiliário reclamando.
Vai ser péssimo, sou totalmente contra. Eu chamo de PG, né? O Paulo Guedes, meu ex. Eu gosto, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Paulo Guedes. Eu assumo, não tem problema nenhum de falar que eu votei no Bolsonaro, mas eu votei no Paulo Guedes, eu votei nele. Eu não entendi nada que o Paulo Guedes fez agora, porque ele realmente, tudo que ele falou que ele ia fazer, ele fez o contrário. Enfim, política, né? É muito fácil apontar o dedo para quem está lá, e deve ser muito difícil estar lá dentro, né? Deve ser muito difícil mesmo, eu imagino. Mas eu sou, enfim, totalmente contra. Eu gosto do Paulo Guedes, porque é um cara extremamente inteligente, é um cara ponta de linha, é um ministro ponta de linha, é um cara milionário, não é um cara que precisa roubar para crescer na vida. Ele já entrou ali com uma condição financeira absurda, por isso que eu gostei tanto dele. Bom, um cara inteligentíssimo, milionário já, sabe? Não vai, enfim. Mas é só quem está lá dentro que sabe, né? Na verdade é essa. Eu acho que o que, que acontece? A gente realmente acabou dando uma quebrada por conta da quarentena, da pandemia. Aí a gente teve que criar os auxílios para injetar dinheiro na máquina, para estimular. O dinheiro não sumiu em nenhum momento. Ele só mudou, né? A gente fazer essa máxima, o dinheiro muda de mão. Ele não sumiu, mas a galera começou a segurar mais, ia botar em outras áreas, enfim. E o pessoal que sofreu mais foi o pessoal classe média baixa. E aí é onde o governo injeta dinheiro para eles não pararem de... enfim, para não quebrar, né? A quantidade de gente foi mandada embora, empresa fechando, restaurantes aqui. Tem um shopping aqui perto de casa, altíssimo padrão, assim, o Village Mall. Praticamente sobraram, sei lá, 10 restaurantes, 5 ficaram e a metade fechou. Enfim. Então, assim, foi necessário colocar o dinheiro. Eu entendo que realmente teve que dar esse auxílio. O governo está aí para isso, para quando a população precisa, para dar uma correspondência. Mas agora, para tentar dar uma equilibrada e até para frente, né? Você tem que enxugar. Você não tem que criar mais tributo, gente. Você tem que aprender a enxugar, economizar. A quantidade de dinheiro que se perde em auxílio aqui, auxílio lá, e cadê o dinheiro que a gente paga aqui que ninguém vê para onde é? Então, assim, eu não gosto, eu não sou a favor. Eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade. Sabe por que daqui a pouco o Sérgio vai ficar insustentável de tanto tributo? O nego vai começar a se rebelar, não vai pagar mais nada. Vai começar a sonegar a torto e a direita. A gente está bitributando o empresário agora, isso. Chega a ser inconstitucional, né? Você está cobrando duas vezes o cara. Você vai pagar 51% de tributo sobre os dividendos, mais 50%. Apesar de eu não ser do mercado financeiro, apesar disso me beneficiar, que a galera vai sair do mercado financeiro para vir para o imobiliário, eu sou contra. Apesar de me beneficiar, eu sou contra, porque eu estou pensando no coletivo, assim. Então, a gente tem que entender que política é chato, mas é necessário. São as pessoas que estão criando as leis. Então, ano que vem é ano de eleição. Tenta aprender o básico, gente. Para tentar questionar, para ponderar, para quando o cara for lá, tu mandar para a pessoa mandar... Hoje em dia, os políticos estão muito acessíveis com rede social, né? Então, cara, manda uma mensagem para ele, gente. Vai lá no perfil dele e coloca, pô, mas e aquilo? Você falou. Enfim, começa a ficar mais político, começa a desenvolver uma mentalidade mais de política, porque isso tem reflexo direto no seu bolso. A gente está vendo agora o reflexo no bolso. Absurdo isso vai acontecer. Então, assim, tem saída para não aumentar tributo? Tem. Enxugando a máquina. Sendo que eles não querem enxugar a máquina, né? O dinheiro que perde a gente na máquina. Então, não quer enxugar a máquina. Eu sou totalmente contra. Eu acho que tem que enxugar a máquina. Mas, repito, não me meto com política, não tenho veia para política.
Não tem pretensões políticas.
Não tenho pretensões políticas porque eu não tenho estômago. Eu imagino até que a pessoa tenha a ideologia que ela realmente queira botar isso em prática, mas quando você para analisar o cenário político lá, é tanta politicagem que tem que ser feita, que você precisa ter o apoio da maioria da Câmara, não sei o quê, tem que fazer aliança e tal. Cara, fica meio que insustentável, né? Então, é uma coisa meio que de educação mesmo. É eu educar minha filha Sara a ser uma pessoa correta e coerente, aprender o mínimo de política para, da geração dela em diante, ver se melhora a consciência de cada um, né? Porque hoje em dia, assim, quando a gente vai escolher um político, agora, esse aqui roubou menos. Que isso, gente? Entendeu? Então, assim, tá... é pensamento de terceiro mundo, né? É o pensamento de terceiro mundo, assim, eu falo, enfim. Tem que começar em casa. Eu penso assim, tem que começar enxugando a máquina e educando a minha filha bem, é o que eu posso fazer.
Educação é a base de tudo, com certeza. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. Quero agradecer a simpática, sempre simpática, Chá. Vou chamar de Chá agora já.
Pode, Chá, que bom.
Chalene é muito comprida.
Obrigada.
Muito obrigado pelo bate-papo. Aprendi bastante. Eu falo que eu sempre aprendo muito nas minhas, não só nos meus bate-papos, mas às vezes para eu estudar um pouquinho a área de atuação da pessoa, nem sempre a área que eu atuo. Uhum. Mas eu aprendo tanto quanto meus ouvintes. Então, muito obrigado aí pela aula de um jeito mais leve que você deu. E gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para toda a nossa audiência.
Ai, gente, eu, ó, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui. Esse podcast está explodindo aí, né? Tô sabendo que está
Graças a
explodindo.
Deus.
Então, sou uma das participantes, olha que legal, gente, me sinto importante. E queria dizer, gente, que é uma frase que eu até fiz numa blusinha assim, que informação é poder. Então, informação nunca é demais. Hoje em dia a gente está numa era que está de graça e acessível. Qualquer um que tenha um celular, internet, tem acesso à informação. Cada dia que passa, mais pessoas entregando conteúdo grátis na internet. Então, assim, você está com a faca e o queijo na mão. Cara, estuda, busca conteúdo, é conhecimento. O que faz a diferença de quem explode para quem não explode? O cara foi mais persistente em buscar informação e conhecimento. O outro cansou no meio do caminho. Os dois têm o mesmo potencial para chegar lá. A diferença é que esse aqui cansou e acha que tem que ser fácil, que é outro caminho. E esse aqui foi persistente, estudou e ficou trabalhando, estudou. Eu falo, estuda, arena, estuda, arena, estuda, arena.
E
É
colocar em
isso.
prática, né? Não só estudar, colocar em
É.
prática, né?
A arena que eu falo é
É o
justamente
dia a
ir para
dia.
arena, ir para o dia a dia, para a batalha e tal. Botar, porque é a prática que estuda a teoria. É na prática que aparecem os desafios e que você evolui. Você só evolui, só estudo, você não é ninguém. Você tem que botar em prática, aparece a dificuldade, você aprende a solucionar. Porque pessoas inteligentes são pessoas que solucionam problemas. Então, quando aparece um problema no teu meio e você aprende a solucionar, é quando você cresce e se destaca de quem não botou nem em prática ainda. Então, é estudar e ir para a prática. Tá bom? Muito obrigada, adorei
Muito
estar
bom,
aqui,
muito
gente.
bom.
Beijo para todo mundo que ouviu aí.
Muito legal, obrigado, Chá. Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.